Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Somos todos macacos? A atitude do jogador de futebol Daniel Alves, que no domingo comeu uma banana atirada por um torcedor do Villarreal durante o jogo pelo Campeonato Espanhol, desencadeou uma onda de reações por vários países que a imprensa repercute ainda nesta quarta-feira. Paralelamente, os jornais noticiam que o proprietário do time de basquete americano Los Angeles Clippers, Donald Sterling, foi multado em 2 milhões e meio de dólares e banido para sempre do esporte, por causa de declarações preconceituosas contra negros. O episódio que envolve o jogador brasileiro é parte de uma longa história de manifestações racistas de torcedores europeus, principalmente contra atletas negros ou mulatos do Brasil e da África. Alves, que atua pelo Barcelona há 11 anos, declarou que sempre recebeu esse tratamento preconceituoso e que sua reação de apanhar e comer a banana que lhe atiraram quando se preparava para fazer um lançamento na lateral do campo foi uma resposta natural à ofensa. O atacante Neymar Júnior, uma das estrelas do time catalão, foi o primeiro a manifestar publicamente sua solidariedade, postando nas redes sociais uma foto em que ele e seu filho comem bananas. Em seguida, outros atletas, além de artistas, autoridades e celebridades de vários países, se juntaram ao movimento. Segundo os jornais desta quarta-feira, uma agência de publicidade já estava preparando uma campanha contra o racismo no esporte, estrelada justamente por Neymar, quando foi surpreendida pela atitude de Daniel Alves. O mote seria: somos todos macacos. O caso envolve uma equação complicada, na qual se tenta inserir alguma racionalidade no comportamento emocional e basicamente primário das massas de torcedores. Depreciar o adversário é parte do que se espera nas arquibancadas dos estádios. É justamente esse comportamento primário que agrega as multidões de torcedores cantando e gritando palavrões durante 90 minutos. E é com base nesse complexo de irracionalidades que se faz o espetáculo e se mantém o negócio do futebol. Bilhões em jogo. Já o caso do proprietário do Los Angeles Clippers aponta para uma questão distinta. Donald Sterling, de 80 anos, foi ouvido enquanto conversava pelo telefone com a namorada, recriminando-a por haver postado nas redes sociais digitais uma fotografia ao lado do ex-jogador de basquete Magic Johnson. Disse também que ela não devia levar seus amigos negros a jogos do Los Angeles Clippers. A punição imposta pela Liga Profissional do Esporte nos Estados Unidos não apenas o obriga a vender a franquia do time, mas fez com que ele perdesse imediatamente todos os patrocínios. Além disso, ele está proibido pelo resto da vida de comparecer a qualquer jogo ou evento promovido pela entidade. O banimento do empresário que adquiriu o controle do time de Los Angeles em 1981 foi uma decisão corporativa certamente determinada pelo fato de que são negros os principais atletas de basquete dos Estados Unidos e movimenta a economia daquele país. Segundo a revista Forbes, as 30 equipes que formam a Liga Profissional Americana produziram em 2013 uma receita de 4 bilhões e meio de dólares. Explica-se assim a reação pronta e imediata dos seus dirigentes para evitar que uma greve de jogadores interrompesse a temporada. O racismo nos campos de futebol, principalmente em países europeus, tem outra complexidade e não pode ser resolvido por uma decisão administrativa ou por uma campanha publicitária. O melhor caminho é apontado justamente pela atitude de Daniel Alves. Ao apanhar a banana e comê-la diante de dezenas de milhares de torcedores do time adversário, ele responde à ofensa com um gesto banal, mostrando o ridículo da atitude preconceituosa. É interessante observar como o fato repercute na imprensa brasileira, tomada por um sentimento nacionalista, como se não fosse também essa instituição repositório do ranço da discriminação que ainda marca a nossa sociedade. Mais interessante ainda é a reação nas redes sociais digitais, onde apareceu até mesmo uma interpretação para o fato digna do movimento modernista de 1922. Houve quem dissesse que, ao comer a banana atirada pelo torcedor europeu, Daniel Alves estava repetindo o ato simbólico do antropofagismo, ícone transcendental da nossa formação cultural. Não muda nada, mas é divertido.